Louvado seja o Senhor.
Amém.
Graças a Deus. Mais uma vez estamos reunidos aqui para compartilhar a palavra de Deus, ter comunhão na palavra.
Amém.
E o tema dessa mensagem, cheios do Espírito Santo.
Amém.
Está com microfonia, né? Esse não é um tema fácil, mas vamos vê-lo à luz da palavra de Deus, especialmente naquilo que foi deixado pelo Senhor aos seus discípulos, que somos nós, a igreja. Estar cheio do Espírito Santo, esse termo, cheios do Espírito Santo, é algo da nova aliança. Não vemos no Antigo Testamento esse termo atribuído aos homens de Deus. No Antigo Testamento nós vemos o Espírito de Deus vindo sobre as pessoas, empoderando essas pessoas, sobre os profetas, sobre os reis, mas esse termo cheio do Espírito Santo é um termo do Novo Testamento, um termo que é usado para aqueles que, principalmente para aqueles que receberam o Senhor Jesus em seu Espírito. No Antigo Testamento havia uma promessa desses dias, dos dias que nós vivemos hoje. Então, o Espírito Santo seria colocado dentro do homem. Essa sempre foi a intenção de Deus. Deus sempre quis se mesclar com o homem, ter o homem como seu representante nessa terra. O ser humano, ele foi criado de uma forma especial, quando nós vemos o relato disso no livro de Gênesis. Quando Deus decidiu criar o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Então, Deus criou o homem com um corpo, com uma alma e com um espírito. E esse homem passou a viver quando o sopro de Deus, o sopro do Espírito de Deus, Deus soprou nas narinas do homem e ele passou a ser alma vivente. Então, a alma humana foi gerada a partir do sopro de Deus, a partir do Espírito de Deus. Lá em Ezequiel, nós temos uma profecia, uma palavra profética de Ezequiel, no capítulo 36, sobre esse fato. E Ezequiel 36, 26, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E o versículo seguinte mostra a razão, o motivo pelo qual Deus decidiu fazer isso. Dar um novo coração, colocar dentro de nós um espírito novo. E aqui deixa mais claro o versículo 27, que esse espírito não seria apenas um dom ou algo que nós receberíamos de Deus, mas porei dentro de vós o meu espírito. Irmãos, isso é demais, porque o dia que nós cremos, o Espírito de Deus veio e entrou dentro de nós, vindo do próprio Deus, um ato do próprio Deus. Ele decidiu isso, e Ele se deu a cada um de nós o dia que nós cremos. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Veja que esse receber um novo coração, um novo Espírito, tem um objetivo para Deus. Ao nos dar um novo Espírito, que nos daria um novo coração, Ele fala: para que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus sabia que isso não é algo que o homem consegue fazer por si mesmo. Ele precisa de uma força, de um poder que ele não tem, mas que Deus tem. Então Deus resolveu fazer isso aqui. Louvado seja Deus por isso. Então esse próprio Espírito de Deus seria dado para nós, para que andemos nos seus estatutos, guardemos os seus juízos e observemos, executemos esses juízos, né? Louvado seja Deus. Fala ainda: habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. Para o povo de Israel, isso ainda tinha algum significado, mas para os gentios, esse versículo é totalmente cheio de luz, cheio de realidade, e mostra o amor de Deus para com todos. Nós que não éramos povo de Deus, ao nos dar um novo coração, um novo espírito, o Espírito de Deus, Deus nos agregou a Ele, agregou-nos ao Seu povo, à Sua casa, à Sua família, e ele, hoje Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. Louvado seja Deus. Então, o novo espírito, ele está ligado com o novo coração. Tem outra profecia de Ezequiel que fala isso também. E fala a mesma coisa, praticamente, coração e um espírito. Porque o coração é o centro de controle do homem, é a expressão do homem, é a expressão nossa. É a nossa mente, nossa vontade, nossa emoção ligado com o espírito, com a consciência. Então, o nosso coração precisa ser governado pelo Espírito. Por isso que o Espírito Novo vem, para trazer um novo coração. Porque sem o Espírito Novo, jamais um ser humano poderá ter um novo coração. Por melhor que ele seja, por mais esforçado ele seja, ele não consegue. Porque um coração novo, ele vem de um Espírito Novo. E o cumprimento da profecia veio em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o cumprimento dessa profecia. Era difícil entender como que Deus faria isso quando a profecia foi dada a Ezequiel. Mas depois que nós vemos toda a obra de Jesus, tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, tudo que a palavra nos ensina, nós vemos claramente essa profecia sendo cumprida em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. João 7, 37 a 39, Jesus fala uma palavra. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui já estava falando algo do novo coração, gerado pelo Espírito Novo. E o 39 fala: isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Essa é uma explicação de João. João citou o que Jesus falou nos versículos 37 e 38, e depois João fez uma pausa e explicou o que Jesus falou. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele fala que isso se referia, esse, ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Mas até aquele momento não era possível isso acontecer, porque o Espírito não fora dado. Isso é muito interessante, porque o Espírito ele existe desde a criação, desde Gênesis 1, capítulo 1, ou seja, desde a eternidade passada, o Espírito de Deus é, porque Deus é eterno. Que Espírito que não fora dado? Esse novo Espírito que seria colocado dentro do homem, por que até então não poderia ser? Porque esse Espírito é o Espírito Santo, e o homem é pecador, e o santo não se mistura com o pecado. Jesus precisava fazer uma obra para tornar o homem limpo do pecado, o homem justificado do pecado, o homem purificado do pecado. Por isso ele veio como um homem, em semelhança de carne pecaminosa, e ele veio e foi à cruz como um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado, tira a natureza pecaminosa, limpa, purifica, e deixa o homem apto para receber o Espírito Santo. E a glorificação de Jesus ocorreu na sua morte na cruz, a sua obra de redenção e na sua ressurreição. E no dia que Jesus estava para ir à cruz, ele falou algo. João 12, 23, ele fala: respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Opa, está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado, está chegando a hora desse Espírito ser dado, porque Jesus agora está para ser glorificado. E Jesus fala no versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo, se referindo a ele, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. mas se morrer, produz muito fruto. Porque Jesus estava olhando para cada um de nós. Tudo aquilo que ia ser gerado através da sua morte e ressurreição, através da sua glorificação. Louvado seja Deus. Isaías 53, quando faz aquela profecia da morte de Jesus, das nossas iniquidades sendo lançadas sobre ele, ali fala que ele verá o fruto do penoso trabalho das suas mãos, da sua obra, e ficará satisfeito. E ele fala, ele verá a sua posteridade, e essa palavra posteridade é a sua descendência, a sua semente, e ficará satisfeito. Então ali na cruz, ele olhou e viu tudo aquilo que ele ia gerar, como um grão de trigo que precisava morrer, porque ele precisava morrer para ressuscitar, e na sua morte ele nos uniu a ele, também nos uniu a ele na sua ressurreição. Então, todo aquele que nele crê, a partir da glorificação de Jesus, a partir da sua morte e ressurreição, o Espírito é dado. E isso aconteceu em João 20. João 20, no dia que ele ressuscitou. No dia que ele ressuscitou, João 20, fala, o capítulo fala da ressurreição de Jesus. Versículo 1 fala, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Aí tem toda aquela história de Maria Madalena ali, vendo Jesus, mas eu vou pular agora para o versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Agora Jesus, o Espírito foi dado. Porque Jesus já havia sido glorificado. Então eles receberam o Espírito Santo. Qual era a situação deles naquele momento? Paralisados pelo medo. Trancados, apáticos, infrutíferos, calados e ocultos. Esses eram os discípulos de Jesus. Mas Jesus não queria apenas que eles fossem os seus discípulos, muito menos nessa condição. Porque o livro de Atos nos mostra uma nova característica dos discípulos, que perdura até hoje, porque o Atos está sendo escrito ainda. Nós estamos escrevendo alguns capítulos de Atos aqui em Bauru, como todas as igrejas espalhadas pela terra, todo filho de Deus que se congrega no corpo de Cristo estão escrevendo páginas e páginas do livro de Atos. E no livro de Atos nós vemos, não mais discípulos, mas nós vemos testemunhas. Porque Jesus, ele quer que nós sejamos suas testemunhas. É interessante ver Lucas, quando Lucas escreve o seu evangelho, Lucas também escreveu Atos. E no último capítulo de Lucas, ele conta a história da ressurreição de Jesus. E ele conta aquela história daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Foi no dia da ressurreição. Eles foram, saíram de Jerusalém e foram embora para Emaús. E Jesus foi com eles. Chegando lá, Jesus se revelou a eles, aí eles voltaram e correram para Jerusalém. E foram atrás dos discípulos. E foi nesse dia que eles chegaram lá de tarde. E o texto fala que quando eles chegaram, eles falaram, estivemos com Jesus. E logo em seguida, Jesus se pôs no meio deles. E aí Lucas conta a história, essa história de João 20. Lucas conta e conta mais alguns detalhes. Jesus se apresentou, mostrou as mãos, mostrou os pés. Lucas fala isso, ele mostrou os pés, não fala que ele mostrou o lado. Falou, vocês são minhas testemunhas. Jesus falou uma promessa do Pai para eles, ali em João 20, Lucas 24, que depois Lucas repete em Atos. Existe uma promessa do Pai para vocês. Naquele dia mesmo que ele soprou o Espírito Santo sobre ele, falou assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês são minhas testemunhas, ele fala. E aí, começando Atos, capítulo 1, versículo 3, Lucas, ele fala isso. Ele lembra daquilo que Jesus falou, que ele relatou lá em Lucas 24. Atos 1, 3 fala que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Lá em Lucas 24, ele dá esse detalhe também, que Jesus chegou e colocou, ó, aqui, ó, põe a mão aqui, ó, e comeu com eles ali. Não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Está lá relatado em Lucas 24. E ele repete aqui. Lucas 24, 45 e 49 está isso. Depois a gente vê. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Veja. Bola fora, né? A preocupação deles era com política, com geopolítica. Se você não restaurou quando você era um homem, agora ressuscitado, você está aqui com a gente, né? Chegou a hora de restaurar o reino, será que você vai agora resolver o problema? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Irmãos, tem coisa que não cabe a nós. Nós estamos vivendo um tempo bem parecido com aquele, viu? Bem parecido com aquele, coça na gente. Mas quanto que vai ser resolvido esse negócio aqui? Quem que vai resolver esse negócio aqui? Não compete. O que interessa para mim, Jesus está falando aqui, né? É vocês receberem poder. Amém. Versículo 8: mas recebereis poder. Amém. Parece que não tem nada a ver, né? Não compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Deixe isso de lado. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que Deus queria? Ele queria que o Evangelho fosse expandido, pregado, anunciado por toda a terra. Essa era a vontade de Deus. Por isso eles precisavam de poder para saírem de dentro de uma casa onde estavam trancados, terem ousadia para anunciar aquilo que eles tinham visto, aquilo que eles tinham ouvido, aquilo que eles tinham aprendido de Jesus. Eles amavam o Senhor. Eles conviveram com o Senhor, eles amavam o Senhor. Mas Jesus começou a ensiná-los a se conhecer. No dia que Jesus ia ser preso, ele já falou para eles: olha, vocês vão se escandalizar de mim hoje, todo mundo vai fugir. Não, morreremos se for preciso por você. Então Jesus, ele começa a nos ensinar quem nós somos. E o Espírito Santo, ele vem para ser em nós aquilo que nós não somos, para dar para nós aquilo que nós não temos, para que nós, como corpo de Cristo, como igreja, como testemunhas do Senhor, como seus representantes, como seus ministros, como seus embaixadores, possamos agir em nome dele. Para que ele possa ter domínio, para que o reino dele possa vir. Como que ele pode fazer isso? Comigo e com você, que somos fracotes, somos medrosos, temos medo de tudo, temos vergonha, não conseguimos, somos paralíticos, somos mudos, somos surdos, somos aleijados, espiritualmente. na alma. Temos um tesouro no nosso espírito, sabemos de coisas de Deus, sabemos dos planos de Deus, conhecemos, sabemos o que Deus quer, sabemos o que Deus gosta, mas a nossa alma é um grande filtro, é um grande gargalo para que aquilo que está no nosso espírito possa sair de nós e fluir e atingir. Isso é comigo e com você, eu sei que é com você porque comigo funciona assim também. Então, se não houver uma ação poderosa, mais poderosa do que a minha alma, o velho homem, agindo em mim, nada vai acontecer. Embora eu saiba muita coisa, você saiba muita coisa. Por que os discípulos foi assim? Eles sabiam de tudo, porque eles viveram aquilo lá. Sabiam muito mais do que nós lemos. Eles viveram aquilo, mas mesmo assim estavam lá, trancados, com medo, paralisados, infrutíferos. E se não é a ação do Espírito Santo, eles continuavam do mesmo jeito. Mas recebereis poder. Vai até Jerusalém. E eles obedeceram. O grande segredo aqui é, versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém. Versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram. E ali ele cita os 11 discípulos. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui está o segredo. Obedeceram e foram lá. E começaram a orar. E eles perseveravam unânimes em oração. Eles tinham o mesmo objetivo. Senhor, houve uma promessa do Pai para nós irmos para Jerusalém, que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para sermos suas testemunhas, um poder para poder fazer aquilo que nós não estamos conseguindo fazer. Por nós, a gente voltava a pescar. Por nós, a gente voltava para Emaús. Mas o Senhor quer outra coisa. O Senhor falou, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Eu te chamei para ser pescador de homens. Nós sabemos que o teu desejo é outro, mas nós temos incapacidade em fazer aquilo que o Senhor quer. Mas tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. E Deus falou, vocês vão receber poder. E eles, então, começaram a buscar, orar, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Persistiram, perseverar. O que é perseverar? É uma das grandes virtudes que nós precisamos ter, perseverança, que é algo que cada vez se torna mais difícil e mais escasso, em função do ritmo de vida, do fast food, de todas as coisas que existem hoje, das coisas rápidas, do resultado rápido. Todos querem resultado rápido, todos querem crescimento rápido. E tem coisas que só é adquirido com perseverança. Persistir firmemente é perseverar. Manter-se constante, sem desistir. Vencer pressões e distrações. Para orar, tem que perseverar, porque são tantas distrações, são tantas coisas. Para ler a Bíblia, precisa perseverar, porque são distrações, são coisas. O corpo não quer. Você começa a ler a Bíblia, começa a vir um sono, você para de ler a Bíblia, o sono vai embora. É incrível isso. Você começa a orar, você está orando, de repente você já está pensando em outra coisa, já abandonou a oração, já está viajando em outra coisa. A mente, cativar a mente, colocá-la no espírito, não é fácil isso. Por isso fala, perseveraram. A palavra fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então nós temos que perseverar, eles perseveraram em oração. E aqui, essa parte é a parte que cabe a nós. Porque ser cheio do Espírito Santo não é algo que acontece do nada. Na verdade é um fator de coisas, que não é apenas orar também, mas é um viver, é uma vida, é o jeito que nós levamos a vida, é o jeito que nós valorizamos Deus e as coisas de Deus, os valores de Deus, a palavra de Deus, como nós nos portamos diante daquilo que o mundo oferece, do que Deus oferece, como nós nos portamos diante das restrições que a palavra de Deus impõe a nós, que são restrições do Espírito, não restrições legais. E nós sabemos muito bem aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta, porque nós temos um Espírito dentro de nós. Em Atos capítulo 2, então vem a resposta a esse perseverar, porque eles estavam querendo servir a Deus, eles estavam querendo ser testemunhas, eles estavam querendo ter coragem, eles estavam querendo falar. Em Atos 2, 1 fala, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles não sabiam o que seria aquele dia, mas foi no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam lá perseverando, no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É interessante que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando isso aconteceu, a palavra fala, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, na verdade, é algo que de dentro deles, né, do seu interior, fluiu algo. Rios de água viva. Fluiu o Espírito Santo dentro deles. E aí então, eles foram apoderados. Sabia que eu e você, nós podemos ser apoderados também? Cheios do Espírito Santo? Cheios de coragem? E é isso que Deus quer fazer. Quando a palavra fala que Cristo é tudo em todos, é nesse sentido. Ele pode pegar cada membro seu, com cada dom, com cada função, e falar, vai, agora é você, agora é você, agora é você. Você vê isso em Atos claramente. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi levantado como um diácono. Depois dali, Estevão, cheio do Espírito Santo, falou uma palavra para eles, tão forte que no final eles não aguentaram e apedrejaram Estevão. E Estevão, cheio do Espírito Santo, morrendo, falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Igual Jesus morrendo na cruz, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Você vê, Filipe, cheio do Espírito Santo, vai para lá. Vai para lá. Aproxima daquele carro. Aí ele já sabia o que tinha que fazer. Mas Deus o conduziu até lá. Aí chegou lá, agora eu tenho o Espírito, eu sei que eu sou um evangelista, o que você está fazendo? O que você está lendo aí? Você entende o que você está lendo? Porque Deus me trouxe aqui, deve ter um propósito na minha vida, né? Você entende o que você está lendo? Não, como que eu vou entender se alguém não me explicar? Posso subir? Pode. E o fim foi aquele homem saindo, descendo dali, sendo batizado, porque creu em Jesus Cristo. Anunciou a Jesus, é testemunha de Jesus. Um homem que tinha ido adorar em Jerusalém, estava voltando, adorar a Deus. Mas precisava de Jesus. E aí você começa a ver, homens, Deus levanta o Espírito Santo, fazendo as coisas, conduzindo, levantando pessoas. Saulo, um perseguidor da igreja, tem um encontro com Jesus. Aí o Espírito Santo chega para Ananias. Ananias, vai lá batizar Saulo. Eu? Esse cara veio aqui para prender a gente? Não, vai lá. Vai lá. Cheio do Espírito Santo, Ananias. Tá bom. Foi lá, Saulo. Vim aqui para te batizar. Batizou. Batizou Saulo. Que ficou cheio do Espírito Santo também. Então Deus começa a montar o seu exército, o seu time. Através do Espírito Santo, levantando pessoas, convencendo pessoas. Louvado seja o Senhor. Depois daquela experiência de Atos 2, chega em Atos 4, Pedro e João. Presos. Levaram eles perante o Sinédrio, aquelas pessoas que condenaram Jesus. Eles morriam de medo deles um tempo atrás, e agora não. Prenderam eles, depois, na hora de soltar Atos 4, 18, chamando-os, ordenaram-os que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto, do que vimos e ouvimos. Não tem mais medo. Porque agora está cheio do Espírito Santo. Então, na era da igreja, tudo ocorre pelo poder do Espírito Santo. Tudo ocorre pelo poder do Espírito Santo. E nós vemos que Deus continua agindo da mesma forma hoje. E o estar cheio do Espírito Santo, nós precisamos estar vazios de nós mesmos. Esse copo está quase cheio de água. Eu não consigo colocar muito mais água nele. Para mim colocar uma quantidade de água que ele pode suportar, eu tenho que esvaziar isso aqui. Ele é um copo de 200 ml. Para mim colocar 200 ml aqui, eu preciso primeiro esvaziar os 200 ml que tem aqui. E o cheio do Espírito Santo é no novo coração. Mente, vontade, emoção, consciência. Às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é um arrepio, é algo que vem, mas é substituição de muitas coisas, substituição de muitos pensamentos, substituição de valores, valores que nós temos na nossa vida, que não são os valores de Deus, modo de viver, na presença de Deus ou não, viver do próprio jeito, viver de acordo com o que acha certo. Então Deus está nos chamando para nos encher do Espírito, para andar no Espírito, para viver no Espírito, para que possamos ser usados por Deus. Não é para a gente ser alguma coisa ou ser algo mais que os outros. Se alguém tem um dom dado pelo Espírito Santo, e esse, por causa desse dom, essa pessoa se acha mais que o outro que não tem o dom, já era. Ou isso é um dom que não vai produzir nada na edificação da igreja, muito pelo contrário, ele só vai produzir problema, embora seja um dom do Espírito Santo. Porque Deus, ele nos dá algo com um fim proveitoso para edificação do corpo de Cristo. Se não for para edificar o corpo de Cristo, todo dom é um problema. Por isso que nós precisamos, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, passar ainda pelo Espírito e passar por um filtro do nosso coração, para não deixar que isso daí atrapalhe aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Você vê que Deus falou para eles, para os apóstolos, eram os 11 que estavam ali, recebendo uma incumbência. Vocês vão receber poder. E vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria. Mas no final, todos os discípulos receberam essa incumbência. Porque se você vê na prática, quem foi para Judeia, Samaria e confins da terra, não foram os 11. Deus levantou outros para fazerem isso também. Porque a incumbência não é para 11, a incumbência é para todo o corpo de Cristo, toda a igreja. Nós recebemos essa incumbência também. Eu e você recebemos essa incumbência também. Então você vê muito em Atos dos Apóstolos essa questão de o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo fazendo, o Espírito Santo levantando, o Espírito Santo enviando, o Espírito Santo capacitando. Em Atos 9, 31, fala, a igreja na verdade tinha paz. Por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja tinha paz, edificando-se. Então a igreja estava edificando-se, não é uma coisa única de uma pessoa, mas é um corpo sendo edificado, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Também não estavam parados, estavam caminhando, prosseguindo no temor do Senhor. Outra palavra muito usada em Atos, temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Temor do Senhor é viver na presença de Deus, em tudo que nós fazemos, sabendo que Ele está presente. E o temor do Senhor nos leva a depender dEle e a buscá-Lo cada vez mais. E fala, e no conforto do Espírito Santo. Essa palavra conforto é paracleses, que é a ação do paracletos, do Consolador, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, falado ali em João 14, 16, 17. Então, e na ação, na ajuda do Espírito Santo, crescia em número. Todo crescimento vem da ação, da ajuda do Espírito Santo. Mostrando que nós não, mesmo na pregação do Evangelho, nós não fazemos nada sozinhos. Sem mim nada podeis fazer. Tudo que ocorre é com a ajuda do Espírito Santo. Mas aqui tem o princípio da encarnação, o princípio que Deus precisa de um corpo, e o corpo somos nós. O Evangelho é pregado através de uma boca, a nossa boca. Jesus é anunciado através da nossa boca. Jesus é exposto, é exibido pelas testemunhas que falam daquilo que viram e ouviram. E aí o Espírito Santo atua no Evangelho, na palavra, e faz a obra. Convence os corações, convence os pecadores de que são pecadores. Quem vai convencer um pecador que ele é um pecador, se não for o Espírito Santo? Quando você fala que ele é pecador, ele fica com raiva de você. E todos nós sabemos que nós éramos pecadores, mas muitas vezes no passado, quando éramos pecadores, não nos reconhecíamos como pecadores. Continuamos sendo pecadores, que ganhamos graça, que ganhamos salvação. E tem muitas pessoas que são pecadores, mas não se reconhecem como pecadores. Mas quando o Evangelho é pregado, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. Por isso, tudo que nós fazemos na nossa pregação do Evangelho, o Espírito Santo está junto conosco, fazendo aquilo que o homem não faz. Mas Ele espera que nós também façamos aquilo que Ele espera de nós. Testemunhas. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa não é a ação do Espírito Santo. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então nós falamos a palavra de Cristo, o Espírito Santo pega essa palavra e trabalha no coração, na mente e no espírito de cada um, o convencendo. Então essa é a maravilha do Evangelho, da cooperação, do princípio de cooperação, do corpo de Cristo, do novo homem, do corpo de Cristo com a cabeça, que é Cristo. Louvado seja Deus! Então a ordem, a ordem na Bíblia não é apenas receber o Espírito Santo, mas é se encher do Espírito Santo. É um viver, é um andar no Espírito Santo. Efésios 5,15, Paulo fala assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tudo isso tem a ver com o se encher do Espírito. Tempo, remir o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente como você está andando. 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. O que é andar como sábio? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja que tudo isso nós fazemos numa reunião da igreja. Por isso que andar como sábio é saber escolher o que nós vamos fazer. Não deixar um momento onde nós podemos nos encher do Espírito, podemos nos contatar Deus. Trocar uma reunião onde nós podemos estar na presença de Deus por qualquer coisa. Isso é o temor de Cristo. Isso é andar como sábio. Isso é valorizar a obra de Cristo. Quando nós entramos por aquela porta, nós não estamos entrando em qualquer lugar. Embora isso daqui seja um prédio, e quando nós saímos daqui, ele é um prédio. Mas quando nós estamos reunidos, não é o prédio que é o negócio é o corpo de Cristo, adorando a Deus, cantando de coração ao Senhor, entoando louvores àquele Redentor que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor, aquele que nos salvou, aquele que nos ama, aquele que está nos ajudando a vencer, a prosseguir até chegar lá. Então, esses momentos, meus irmãos, são momentos muito especiais que nós precisamos valorizar no temor de Cristo, no temor do Senhor. Tudo funciona quando nós estamos nos enchendo do Espírito, na dependência do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, no temor do Espírito Santo. Então nós vamos nos enchendo cada dia mais, vamos pedindo, batendo, clamando, buscando o Senhor, e Ele vai se dando a nós, porque esse é o nosso coração. Então todos nós precisamos buscar estar cheios do Espírito Santo, andar no Espírito Santo, viver no Espírito, eliminar coisas que desagradam o Senhor, e colocar no lugar coisas que... Isso é encher, esvaziar para caber as coisas de Deus. Não é esvaziar a mente, não é fazer meditação para esvaziar a mente, não. É colocar na mente a palavra de Cristo, o tempo que a gente tem, remindo o tempo porque os dias são maus. Todo mundo fala, eu não tenho tempo. Assim é a vida. Quando você tem 15 anos, você não tem tempo para nada. Quando você tem 90 anos, você não tem tempo para nada. A vida é assim. Nós é que somos o Senhor do tempo. Nós que escolhemos o tempo que tem. Nós temos tempo. A questão é como nós gastamos o nosso tempo. Remindo o tempo. Escolhendo coisas. Nós não vamos ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Não é isso. Nós não ficamos o dia inteiro almoçando, jantando, tomando café da manhã. Nós fazemos isso de manhã, depois nós fazemos isso no meio do dia, depois nós fazemos isso à noite. Nós não ficamos o dia inteiro comendo. Alguns ficam, mas a maioria não fica. Né? Mas nós comemos todos os dias para viver. Jesus falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Existe um alimento espiritual que nós precisamos todo dia comer. Não é comer o dia inteiro, mas todo dia comer, para viver, para estar alimentando o Espírito, para ser fortalecido, para fazer a vontade de Deus, para ter sensibilidade espiritual. Quando nós estamos cheios do Espírito, outros, né, outros sentidos começam a brotar, intuição. Começa a ter intuição das coisas espirituais, porque você está ligado. Quando está com esse coração de buscar o Senhor, com esse novo coração, esse coração é sensível, ele é de carne, ele não é de pedra. Ele começa a sentir que nem Deus sente, porque está cheio de Deus, está cheio do Espírito. E essa é a transformação que Deus começa a aplicar na nossa vida, na minha vida e na sua. E aí nós começamos a ficar com o coração igual de Jesus. É isso que Deus quer, né? Vamos pedir, vamos buscar que Deus vai nos abençoar. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Amém. Buscar ser cheios do Espírito Santo. Para agradar a Deus, para que tudo que Deus planejou, programou na nossa vida, se cumpra. Porque nós estamos ligados a Ele e preocupados com isso. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.